A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Ano 13.
Olá, arroba Real Fetter.
Olá, olá, bom início de noite de segunda-feira. Vem com a gente em mais um Pretinho Básico. Tamo chegando, brigadaço pela sua audiência aqui na Atlântida. Tava escutando agora as mais pedidas da programação da Atlântida. Que programação, hein, Rafinha? Que momento vive a Atlântida, né, cara? Uma programação muito afinada com o que tá rolando no mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro. Parabéns, Rafinha! Porra, mão cheia na programação da Atlântida aí. E da 102.3, é claro. Estamos chegando com Sicredi, gente que coopera, cresce, sicredi.com.br. Asas, receber de seus clientes nunca foi tão fácil. asaas.com. Chegou o Vivo Selfie, o plano pós da Vivo que é a sua cara. Pós-graduação PUC, últimos dias de matrículas, MBA e especialização em todas as áreas. Como é que é, Gaudêncio? Tá aí, cofiando a barba. Confiando, como é que é? Né? Tudo, tá pensando na vida, né, Gaudêncio?
Na reflexão e tentando entender o porquê do feriado. Feriado em pandemia é a mesma coisa que alarme em Fiat 147. Não tem porquê. Não tem porquê. Né?
Ah, Gaudêncio, eu não quero ser chato com a minha filosofia barata.
Mas seja, seja.
A minha filosofia barata diz o seguinte, mesmo o Fiat 147 vai ser roubado se houver a necessidade de alguém querer roubar um Fiat 147.
É verdade, mas tu sabe, alemão, que eu tive.
E aí
um
bota Fiat. O alarme, só pra eu concluir, bota claro, o claro. Alarme daí, né? Vai que, né? Vai que alguém queira, tá lá o alarme, se alguém quiser roubar.
Mas é
agora, o feriado tem o mesmo sentido pro outro lado, vai que alguém agora esteja trabalhando ou estivesse trabalhando, tivesse que estar lá no seu posto de trabalho, verdade. E em função do feriado tá em casa.
Mas é que eu tô
família.
Pensando só em mim, só em mim, eu só tô pensando em mim, né?
É a melhor maneira de pensar.
Esse é que o ser humano é assim mesmo, ele só pensa nele, né?
É verdade, não, mas é que nesse momento, a minha reflexão veio porque eu pensei no meu caso, né? Achei que eu já tô em feriado eternamente, né?
Entendi. Ainda mais com a Gaudência, com a Gaudência lá, né?
A Gaudência vulga singela.
Tá na cara contigo, a singela, né?
Mas tu falou do Fiat 147, é difícil o ladrão querer roubar o Fiat. O ladrão tem bom gosto, normalmente, né?
Mas é que os ladrões desmontam as peças do Fiat 147.
Mas vai botar a peça onde, alemão?
Nos outros Fiat 147 que estão rolando.
Vai botar as peças do Fiat 147 pra decorar a casa, né? Vai botar
uma hamburgueria?
É, pode ser, o pessoal anda fazendo isso.
Ah, foi assim que fez.
Verdade. Tu sabe que eu tive um Fiat 147 e botei uma plaquinha vendo, deu 5 minutos, olhei uma outra escrito, duvido. O cara não acreditou que eu tava querendo vender.
Fala, Gafinha, como é que é? Boa noite, irmão. Tá em outro cômodo da casa hoje? Diz pra gente onde é que tu tá aí.
Cara, na verdade eu tô no mesmo quarto. Tentei.
Tá no mesmo quarto, só mudou o ângulo.
Só mudei o ângulo aqui, mas não ajudou muito. Mas o áudio tá bom. Vambora, boa tarde.
Tá bom, agora ficou melhor ainda o áudio.
O Jonathan arrumou ali na mesa. Obrigado,
Jonathan. Show, Jonathan, obrigado. Sempre
paulista, né?
Querido. Boa, é isso aí. É pra isso que tá ali o nosso brother Jonathan, pra ficar ligado nas alturas dos microfones e deixar todo mundo igual, né, Magro Lima?
Exatamente.
Como é que tá essa camiseta aí do Lecoq?
Da França.
Jaquetinha da França,
que é Alfonso.
É jaqueta. Alfonso. Não é nem camiseta, é jaqueta da
marca. Jaqueta. Ah, jaqueta.
Compramos na Champs-Élysées.
Essa é gelada,
aí, né?
Não.
Não, foi na Paquetá mesmo.
Foi na Paboa. Ah, bom também. Não,
então tá, então tá quente. Tá quente, tá quente.
Não, essa é quente, cara. O preço dela foi caro. Copa 2014.
Lecoq Kent. Né?
Lembra dos Lecoq, tênis,
então.
Tinha o tênis, né?
É o Lecoq Sportif.
Lecoq Sportif, é uma marca legal, cara.
Né, cara?
Sim. Pô, não tem marca. Loja aqui mais, né? O cara compra agora e tem que viajar.
Na época do Lecoq.
O cara que usa Lecoq é porque viajou.
É, na época do Lecoq Sportif tinha a versão do Lecoq Morro, que era o Lecheval. Que tinha uns linguão pra fora, lembra?
Lecheval, claro.
Lecheval.
Mas foi uma marca oficial, Lecheval.
Sim,
né?
Sim. Era concorrente.
Ah, é real? É, não, acho que fosse piada.
É real,
não,
era
concorrente, não. O concorrente tu já tá pegando pesado.
Não, concorrente eu digo versão morro, né?
Versão
morro. Eu usava, por exemplo, era do morro, então já.
Claro. Lecheval.
O Lecheval era morro e Lecoq era asfalto.
Isso.
O pessoal do Potter tá com a gente aí nesse fim de tarde, não? Tá aí, Potter?
Não, olha, parece que ele desligou a câmera e foi dar uma banda.
Tá de férias?
Né?
Parece que o guri dele cagou de novo.
Ele tava ali, né? O Duda tá preso na estrada, Rafinha.
Ah, tá. O Duda tá
voltando, né, tá voltando de Santa e aí deixou pra voltar na hora do boletim.
Santa, né?
Aham, isso.
Ah, não, tá, mas então é o timing. Beleza.
Isso, timing, exatamente. Boa, pegou.
Abraço, Duda.
Pegou. Timing, abraço, Duda. Vamos lá aqui com os destaques do Pretinho Básico. Então, aguardando a chegada do Potter. Se ele vier, vai ser muito bem-vindo. E se não vier, tomara que esteja tranquilo, não esteja passando algum perrengue. Aí está. O que está acontecendo aí, Potter?
Eu falei que ia vir trabalhar e eu falei que não, chega. Aí ele fez um escritório, no quarto dele, e aí tem lá uma mesinha lá com um microfone de cantar lá, que aí virou a rádio, e eu não consegui acabar o programa lá pra vir pra cá. Aí tinha que fazer uma troca de horário, entendeu? Aí entrou a Marcela no horário e aí ele aceitou.
Boa, legal. Tu viu os videozinhos que eu te mandei? Que amoroso aquele videozinho que eu te mandei hoje. Coisa mais amada, a mamãe querendo cozinhar e pegou o filhinho pra ser ajudante. Ah, o filhinho de ajudante é a coisa mais deliciosa do mundo.
Amado.
Quer comer tudo que é ingrediente, é muito legal. Linguiça calabresa e bacon da Excelsior, a dupla que soma mais sabor e calor pro seu inverno. Excelsior, indústria brasileira, cobre dívidas com até um ano gratuitamente nos cartórios de protesto. Que você tenha um bom fim de tarde aí, especialmente na parceria com o Pretinho Básico. 7 de setembro de 2020... nesta data, em 1251, segundo a lenda, 1251 é antes de Cristo. Segundo a lenda, um eclipse solar marcou o nascimento do lendário semideus Hércules.
Rapaz. E sim, olha o momento.
Era de verdade, então.
É, depois da lenda, eclipse, né,
Galdêncio? Nasce Hércules, que é a expressão máxima, ou mais fiel da força, né? Da virilidade, da masculinidade.
Da testosterona.
Da testosterona maldita!
Filho de Zeus!
A tradução
Quando
de hoje...
Quando é que vai baixar esse troço de testosterona no cara?
É. 41, Fetter.
41 não é, já te garanto que não é. 51 não foi, 53 não foi. Como é que nós vamos fazer?
Que volta com 50.
Ah, volta com 50.
Ah, oscila, é.
Oscilas.
Tá bem. Oscilas Malafaia.
Oscilas Malafaia.
É que tem uns comprimidos que faz voltar, né?
Deixa a língua azul.
Não, tem uns comprimidos que ajudam pontualmente Galdêncio, naquela tua situação.
Que parece que tá usando um capacete de uma criança no dia seguinte.
Tamanho 38.
É verdade. Uma pressão desgraçada.
Dá pressão, isso aí tem que ter cuidado, né? Porque se abusar do recurso, daqui a pouco o recurso já não faz mais efeito e também tu tá gastando.
Fica dependente.
Gastando bala aí.
Não é bala. Não é bala.
Não
é bala, não te atira.
Ai, que loucura. No mesmo dia, hoje, em 1979, entra no ar a ESPN. No dia de hoje, Entertainment and Sports Programming Network. A sigla é ESPN. ESPN.
Yes,
1979. Respeito. No dia de hoje, em 1985, John Parr, vocês não vão saber, nem mesmo o Rafinha. Desculpa, Rafinha, dizer isso, mas vocês da mesa, queridos amigos do Pretinho Básico, não vão saber quem é John Parr e também não vão saber qual é a música que chegou em primeiro lugar no dia de hoje no Hot 100 da Billboard. Vou mostrar pra vocês aqui a música chamada Saint...
Não busquei.
Saint Elmo's Fire. Não sacaram, né?
Eu lembro.
Essa não. Eu lembrei dessa.
Eu nunca ouvi falar disso. Assim.
Essa é a entrada da Shirley na tia Carmen.
Cara, o pior é que é plausível.
Pior que é bem isso, cara.
Ah, sim, aquelas músicas, né, que vão crescendo, elas vêm emocionando, né?
Nenhuma entra com Dua Lipa, né, Pedro?
Não sei, acho que não, né? Dua Lipa é muito, muito nova. Não,
essa, tem essas aí, não era nascida.
Essas, Dua Lipa não era nascida. Essas músicas permitem mais performance, assim, de dança, né, e sedução.
É, elas são mais melodramáticas, né?
Mas eu vou falar que eu nunca achei estante.
É, eu também, eu vou te falar que eu também não.
Exatamente.
Eu não acho tanto show de striptease.
Tá, ó o refrão, só pra gente matar aqui, ó. Vai entrar o refrão agora. 3, 2.
Era um outro momento, né?
Era um outro momento.
Parece Poison com Irmãos Nelson.
Não, a música que parece é o
Van Halen. Isso aí,
cara. Parece tudo daquela época lá, Magro Lima. 1985, tinha lá três ou quatro produtores que faziam a produção de todas as bandas que estavam surgindo naquele pós-punk rock ali, que vinha ver o New Wave. E a galera veio nessa onda muito teclado, rapaz, Bon Jovi, até o próprio Irmãos Nelson. Mas Irmãos Nelson é anos 90 e é outro tipo de rock. Mas de qualquer forma, era tudo muito igual lá.
Desculpa, que ano isso aí, repete?
85.
É que assim, um ano depois, Fetter, o Guns N' Roses lançava o seu primeiro disco, que pra mim é muito mais fresco que isso aí.
Rapaz!
Um ano depois, o Welcome to the Jungle.
86?
É, 86.
87, eu acho, hein? O Appetite.
Um pouquinho mais, cara.
Não.
Vamos ver aqui no Google.
Não, o Appetite é de 87.
Destruction.
Vai aí.
87, tem razão, Magro Lima. 87. É. Mas por que, que a gente tá falando do
que eu falei, né? que um ano depois.
Tá dizendo
só
que é mais.
Ah, entendi. Mais então, atual, no caso, né? Foram 2 anos depois.
Tá, beleza. Tá 2 anos depois, um ano e meio depois, sei lá.
Ah, debocha. Mas essa aí. Sonzeira, né? Essa aí é
tá louco.
Vê se não parece mais atual aquela merda que tava tocando.
Por que a Shirley não entra com essa música, né, pô?
Chupava a Shirley entrar com essa.
Não, a Shirley entraria com a 3 do lado B, Fetter. Bota a 3 do lado B.
Não, mas o Tiffany entra, né?
O Tiffany.
É o clássico, Fetter. A 3 do lado B do mesmo disco. O clássico. Não. Essa é a última do lado A.
Rapaz, sabe tudo de lado.
Aí. Essa que vai entrar. Essa é da Natasha.
Que nem o Axel.
Na Natasha.
Como é que vai entrar? Vai entrar fazendo. O que que vai fazer?
Pirueta, estrelinha. A cobrinha, claro. Aquela que são o Axel movimentos fazia.
Duplo movimento é assim, sabe? Tá, movimento.
Não, de shortinho branco e bandana. Não, ela vem assim.
Isso, claro. Igual.
Agora, que deliciosa.
O Peter mostrou a música anterior, Poliana. E essa aí mostra que tanto naquela época que a gente falava de música boa, tinha um monte de merda também.
Cara, eu acho.
É bom,
tá?
Isso, né,
eu vou me apressar.
Vai.
Mas de bandas de. Discos de abertura de banda, esse tá no top 5 no mundo. Porque, por exemplo, assim, ó, do Beatles. Beatles, Stones não tem. Vou falar uma absurdo assim, tá? O primeiro disco deles não é um puta de um disco.
Não, o primeiro dos Beatles não é a top 5 nem dos Beatles, né?
É, Please Rapaz. Please Me, acho que é, né? Que se chama, né? O primeiro
isso
dos
aí,
Beatles,
não
né?
Não é a top 5 dos
Stones,
dos
eu não
Beatles,
lembro
sei.
O nome. Entende? São bandas que vão crescendo. O Guns já larga esse patasso, cara. Vai na ordem aí, Fred. Olha o que é esse disco, cara. Começa com Welcome to the Jungle. Aí já fudeu com tudo, já.
Rapaz.
Eu não tô comparando o Welcome to the Jungle com o Beatles. Eu tô falando
não,
só
claro que não,
de
entendemos.
Primeiros discos. Tipo assim, do Strokes, o primeiro, uma pedrada. O do Guns, o primeiro na pedada. Rage Against the Machine é foda. Pearl Jam também. Nirvana, por exemplo, Nevermind é o segundo.
É.
Já não entra na lista.
Tá, então o Guns vai piorando, na real, né?
Vai, óbvio.
Claro. É, só a ladeira abaixo.
Em junção no meio. Bom, o segundo disso, o Guns, é um lado acústico e outro lado ao vivo.
É.
Já tem preguiça aí. E aí demora 200 anos pra lançar os dois Use Your Illusion lá.
É, mas o melhor deles é o Chinese Democracy, né, cara? Não tem igual.
Não, aí não tem
foi Incident Spaghetti.
Aí foi
cara,
fim.
É um baita álbum.
Spaghetti Incident.
Spaghetti Incident só do, tem Since I Don't Have You. Esse aqui é User Illusion, né? Ah, ô, cara, é demais isso aqui. O programa fica muito legal com música, é, né? Legal, e olha só, cara, não tem ninguém reclamando, o Duda não tá aí. É. O Duda tá preso na freeway.
Rapaz.
Ficou preso na estrada. O Duda.
Deve estar nos ouvindo.
O Duda fez, o seguinte, a seguinte conta. Ele, bom, o Pretinho começa às 6. Daqui até lá eu levo 4 horas. Vou sair às 3. Aí não deu pra chegar, né? Ficou preso na estrada.
Bah, velho.
Bah, velho, não fala assim, cara. Mas o Fetter falou pra não entrar nesse cara.
Ô, Fetter, eu tô viciado, cara. Completamente viciado na LP ali. Que eu te mandei aquele som.
Ah, aquilo é muito legal. Cara, que baita história é bizarro, que o Chris trouxe nesse fim de semana de uma artista. Não sei se vocês conhecem essa artista, cara. É, o nome dela é Laura Pergolizzi. Eu acho que a gente até já falou dela aqui. O Rafinha toca eventualmente na 102.3. Na Atlântida não chegou a tocar, mas ela toca em rádios alternativas do mundo inteiro. Ela é uma nova-iorquina do Brooklyn, essa mina. E ela LP, tem um,
né,
som.
Ela tá com uma LP, LP, né?
Esse som aqui, o grande som.
Cara,
o Potter vai curtir
esse
som.
É isso aí. É, mas isso é uma... É,
cara,
é um hit.
Cara, eu escutei umas 12 vezes seguidas essa música ontem. E a voz dela, a voz dela é foda.
Não é de agora, né, cara?
Deixa eu contar uma historinha desse som pra vocês. Não sei se eu já falei pra vocês isso pessoalmente ou aqui na rádio. Eu vi o show dessa mina aí por acaso. Pá! E aí eu fiquei vendo o show, cara, durante, sei lá, 40, 50 minutos, sem entender ainda se essa pessoa era um homem ou uma mulher.
Parece Bob Dylan.
Pelo timbre vocal dela ser extremamente versátil e palatável aos teus graves, agudos e médios.
Sim, sim.
Aí, ó. Esse é o refrão.
Ah, isso aí bebeu um monte de fonte, né?
E a figura dele. Dela parece Bob Dylan, né? Uma pegada Bob Dylan.
Ela é sui generis a figura,
cara,
dela.
É linda,
assim,
a voz dela.
Demais. Bom, daí deixa eu explicar por que eu vi o show dela, cara. Porque eu fui ver um show de um cara chamado Brian Ferry. Que, pô, tem uma história muito legal com esse cara na minha vida. Era o cara de uma banda que eu curtia nos anos 80 e tal. E tava lá. O show era em Nova York. Eu tava de férias com a minha família em Nova York. Fui com a Rodaica ver o show. Chegamos no show, começou o show dessa pinta aqui. Dessa LP aqui, Laura Pergolizzi. E eu fui ficando perplexo com a apresentação dela, cara. Uma música mais legal que a outra, um sentimento mais legal que o outro e tal. E eu falei, bah, acabou o show. Eu falei, bah, quero conhecer essa mina. Vou que lá massa. No camarim, que vou dar um carão lá. Ela não era conhecida, não era uma grande artista. Era uma artista local abrindo o show para um artista internacional, né? Que, embora seja local, é internacional, o Brian Ferry. E aí, cara, eu fui, conheci, bati um papo com essa mina, ela me deu um CD dela, autografado e tal. Tá em casa o CD, em Porto Alegre.
Massa.
Eu cheguei em Porto Alegre depois da volta das férias, cara, e começamos a tocar esse som na 102.3, lembra, Rafinha?
Claro que sim.
E aí,
claro,
coincidentemente, não era música de trabalho, ela não é uma artista de música de trabalho, ela tava recém lançando o seu canal no YouTube e o Spotify dela, as listas dela, né, com o som dela e tal. E aí eu comecei a tocar, a gente começou a tocar na 102.3, cara, e em 3 ou 4 meses já tinha, assim, virado música de trabalho, porque um selo lá encostou nela e disse, não, peraí, vamos trabalhar tua música no rádio, não sei o quê, bababá. Mas é curioso porque eu consegui meio que antever o sucesso dessa mina e o sucesso desse som. E é muito legal, pô, poder contar uma história.
Mas essa pegada tu tem também, né, Fede? Descobrir talentos, assim, é muito... O cara já tem ouvido pras coisas.
Eu acho que eu tenho essa sensibilidade, de perceber, né?
E esse som dela é Lost on You, né?
Lost on You é o nome dessa faixa.
Cara, é demais, a letra é demais.
Procura no Spotify lá, L de Laura, P de Pergolizzi.
Isso.
De pergolado, Laura Pergolizzi.
E ela larga uns assovios no meio da música. Cara, é demais, eu achei demais.
Marina Rui Barbosa revela como lida com a fama.
Às vezes eu esqueço.
Nas perguntas e respostas do Instagram, ela disse: às vezes eu esqueço, juro. Por mais que eu saiba que eu sou famosa, tenho todas as mesmas questões que qualquer menina mulher de 25 anos.
Rapaz.
É verdade, né? Não muda nada, né, pra pessoa. Às vezes é até verdade. Pior tu ser famoso do que não ser famoso.
Teve uma coisa engraçada da mulher do Marcos Mion, vocês acompanharam essa pseudo-polêmica? Ela. Eu não sei o que aconteceu. Aliás, desculpa, jornalismo aqui. O Duda Garra tá mandando uma resposta.
Opa, ele mandou, aí, tá no WhatsApp do Fetter já.
No WhatsApp? Ali, ele mandou por áudio?
Eu mandei áudio, pra ti.
Áudio. Vamos ver aqui então.
Eu te encaminhei.
Magro, Duda mandou disse pra mandar no ar. Mas é claro que sim, Duda. Vamos ouvir aqui, mano. Porra.
Eu tô ouvindo vocês, tá? Só pra avisar. E eu saí de Garopaba, era 1:30 da tarde. 1:30 da tarde. Era óbvio que eu ia chegar. Até os caras conseguirem se matar. Mas se bater na estrada. Tô atrasou 1:30 esse inferno. Vou chegar em casa às 7 horas. E ainda tem a live com o Neto Fagundes aí. Não. Chegar a tempo ali. Beijo.
Aproveitou pra fazer o comercial dele. Isso
aí. Ele tomou alguma coisinha. Ele tomou alguma coisinha.
Aparentemente, bem, né, ele bateu o carro, é isso?
Não, ele teve um acidente e atrasou o trânsito. Entendi. Que é uma coisa inédita na Freeway, né? O acidente. Imprevisível.
É verdade.
Que loucura, né, cara?
É, que tal, meu, não parou de chover, é punk, né? Estrada é punk.
Não, meu.
Esses imprevistos sempre o cara tem que contar, essa é real, né?
E faltou luz lá, né? Ele tá na barrinha e tal, não consigo fazer nem o salão, eu acho.
Mas vocês viram que tava bem animado pra quem tá dirigindo num trânsito terrível.
A Praia do Rosa tava legal.
Né? Tá bem animado pra quem tá dirigindo num trânsito terrível. Pois é. Eu vou te falar uma coisa, eu posso falar. Eu vou falar o que tá acontecendo. O Duda tá na praia ainda. Vai fazer a live com o Neto Fagundes da praia. É o Neto, né, que ele falou, né?
Neto.
Vai fazer a live com o Neto da praia e só vai voltar amanhã de manhã pra estar no Bola às 11.
Rapaz,
vai sair da praia amanhã, 7 da manhã, 6. Isso! Se não pegar outro trânsito, né, cara? Duda, aí te amo, Duda. Vem com cuidado aí, mano. Vem com cuidado.
Tem que cuidar.
Casal que encontrou um meteorito de 38 quilos.
Opa. E a história do Mion, que o Potter ia contar.
Desculpa. Boa, entrou o áudio do Duda e ficamos sem a história do Mion.
Alguém lembra o nome dela? Da esposa dele, pra eu achar.
Não,
exatamente.
Cara, tu que é contra.
É alguma coisa bizana.
Tu que veio dando manchete de jornalismo. Jornalismo! É,
Suzana, deixa eu botar aqui.
Richthofen. Tá,
Suzana Gulo.
Aí, Gaudêncio, ó.
Legal. Aqui, Gulo tem a ver com Mignon, né?
Suzana Gulo. Tá. Aqui tá. A revista Quem fez uma notícia, tá? Suzana Gulo vai de helicóptero à praia e explica. Nunca ostentei. Tá? Aí o seguinte, cara, ela fez uma sequência de stories explicando uma situação lá, porque ela gravou no helicóptero, né? E aí o seguinte, cara, o que tá escrito é maravilhoso. Eu não tô debochando, é maravilhoso mesmo. Tá aqui, ó. Aqui o print do stories dela, que também tem a coisa escrita, tá? Ela escreveu assim, ó. Muito chato a gente ter que se explicar. Sempre fui humilde. Era daquelas que escondia o helicóptero das minhas amigas. Morria de vergonha. Sempre foi tão natural pra mim isso. Nunca ostentei, longe de mim ser ostensiva. Cara, isso é maravilhoso, cara.
Cara, mas ela tem toda a razão, cara.
Claro que ela tem razão, mas é tão normal que passou batido, escondi o helicóptero das minhas amigas.
Sim, sim.
Sabe, tipo assim, sabe? É tão normal ter um helicóptero que ela se preocupava com isso.
Pra ela né, cara? Pra vida dela, o tipo de vida que ela tem e tudo mais. E cara, e a gente não pode de maneira alguma se permitir vaiar isso ou se incomodar com isso. Porque, porra, cara, cada um tem a sua vida.
Né? É verdade. E ponto, mas virou meme. Mas virou meme.
E haja lona pra esconder o helicóptero, não.
O
problema são as hélices.
É verdade, cara. Agora, tem o outro lado também, né, Potter, que as pessoas vão sempre julgar. Olha o momento que a gente tá, sabe? As pessoas estão assim, estão assado, um monte de gente perdendo emprego, não sei. Cara, eu não sou advogado do Mion, nem da esposa deles, cara, mas sei que são... conheço gente bem próxima a eles e acompanho o trabalho dele e tal, especialmente. São gente muito boa, cara. Que fazem trabalhos sociais com muita frequência e que, enfim...
Tem uma história linda com o filho deles.
Não merecem passar por um perrengue desse, por esse julgamento, por esse tribunal da internet, né, cara? Que a gente...
Sabe o que aconteceu, Festa?
O filho dele é autista, né, Potter?
É, tem um espectro de autista, né? Como é que é o nome?
Romeu é o nome do
filho. Romeuzão, isso aí. Ah, eu acompanho bastante a história deles lá. Ela foi pra praia de helicóptero. Com o pai dela. E aí perguntaram, pô, mas tu não tá protegendo teu pai, blá, blá, blá. E ela falou, olha, Eu fui pra, pra praia de helicóptero primeiro porque a gente pode, segundo porque meu pai já pegou a doença lá no começo. Em tese, ele está imunizado. Então a gente pode se juntar.
Sim.
E aí começou a encher o saco que ela tava indo de helicóptero. Ela falou assim, olha... Né? Aí ela explicou, leu, fez aquela frase ali que eu falei.
Sim. Né? Boa, excelente
muito
a frase.
Muito chato a gente ter que se explicar. Sempre fui humilde, era daquelas que escondia o helicóptero, meus amigos. Então agora, cara, agora eu quero falar pra vocês que tava 13 anos engasgado aqui. Eu tenho um helicóptero. Você nunca
nunca ficaram sabendo. Bem, eu escondi o Yakult.
Você não muito notava quando chegava isso, no morro de helicóptero?
Deixa eu perguntar pra vocês. Deixa eu perguntar pra vocês fazer um jogo de improviso aqui, mas não é improviso, é vida real, assim. O que, que vocês têm que vocês acham que é, tipo assim, a maior ostentação? Pra cada um dos nossos padrões, que são os mesmos, né? Mas assim, é o mesmo padrão. O que, que vocês têm que vocês diriam? Puta merda, isso aqui é ostentação.
Material,
isso aqui
né?
Óbvio que é material. Material, é óbvio que é material. E aí, Rafinha, o que, que tu tem aí que tu esconde, cara, que tu não quer ostentar?
Cara, eu tenho 5 pranchas, cara.
5 pranchas?
Sério? 5 pranchas, cara.
Que braço,
assim, rapaz, eu que massa. Até tenho vergonha de te dizer isso, cara. Mas eu tenho 5 pranchas. Na praia.
Tá, tem uma ruim, aí tu melhorou pra uma, aí tu melhorou pra outra, aí tu comprou uma
pra outra. Assim, cara, é que assim, cara, desde guri, sempre foi um acessório caro, tá? Sempre foi um acessório caro. Todas as pranchas que eu tive de guri eram pranchas usadas ou que eu comprava de um amigo que já tinha detonado, o coroa não tinha condição e tal, beleza. Tive condição de comprar a minha primeira prancha, comprei. E aí a vida nos colocou nesse
E aí
nesse
veio vindo, meteu 5.
Veio vindo, aí tu consegue comprar uma aqui, aí um cara quer, pô, meu, eu gosto do teu trabalho e tal, e já tivemos parceiros aqui que hoje não estão mais, mas, pô, vamos fazer uma parceria e uma outra prancha. Então hoje, meu lado, pra ostentar, são 5 pranchas.
5 pranchas, quando vai pra praia, mete 5 pranchas no rec.
No rec, só pra mostrar.
E tu, Magro Lima, o que que tu ostenta? O que tu não ostenta, Magro Lima? O que que tu não quer mostrar de jeito
não
nenhum?
Não consigo pensar em nada aqui.
Sério?
O que eu fiz recentemente, eu tenho aquela Alexa, sabe? Tem duas Alexa em casa.
Certo.
Eu comecei a comprar umas
duas Alexa em casa?
Rapaz! Tem duas, mas esse não é a ostentação ainda. Tá. Eu comecei a comprar umas lâmpadas e daí agora eu comecei a conectar as lâmpadas. Então eu entro nos cômodos falando, Alexa, ligar a abajur. E daí, pum! Alexa, ligar a luminária. Pum!
Caramba!
Muito é bom, ostentação, cara. É ostentação.
É melhor que as pessoas não fiquem sabendo desse teu lado ostentador aí. E tu, Cris Pereira.
Ah, cara, eu vou dizer que pensando assim, eu não tenho nada além, né, do que é, mas eu acho que é a minha bike do BMX. A bike do BMX é uma GT importada.
Certo.
E aí foi aquela... A história do BMX é muito legal, porque eu com 12 anos minha bike foi roubada, eu não pude mais competir. E aí eu com 40 anos voltei a competir, voltei em 2018. Acabei saindo campeão gaúcho invicto em 2018 com o BMX. Comprei minha bike, mandei trazer de fora, que é metade do preço. Mas eu acho que se for ver uma coisa que tem um valor muito grande, principalmente falando material, mas também sentimental, é a bike. Se eu parar de correr BMX, eu vou competir uma vez e outra. Mas certo. É uma bike que eu vou deixar lá pendurada na garagem lá, como um troféu, assim, sabe?
Muito legal. E tu, Potter?
Ah, cara, eu...
Eu posso falar por ti, né?
Vou ter que falar.
Eu posso falar por ti, se não te permitir.
Vamos ver se nós estamos na mesma vibe.
Tô nervoso. Porra, teu home theater, né, cara?
É exatamente! Porra, cara! O meu telão!
O home theater do Potter é constrangedor. Eu tive vergonha o dia que ele... Não, vamos ver o jogo aí. E eu sentei e falei, tá, vamos ver o jogo numa TV normal, igual a minha, beleza? Tamo bem. Daqui a pouco ele mede, ele aperta os botão.
E se forma na parede.
Ele aperta uns botão, cara, sai uns troços do teto, lá desce um telão e fazem. E aí começa a jogar o troço na tela. Ah, demais.
Sala de cinema.
É isso aí.
E dizem as más línguas que o Potter alugou o prédio de cima só pra guardar o telão pra descer depois.
Só sai de baixo.
Isso, só pra descer.
Tem um apartamento vazio com a tela só.
Pra descer. Pra descer, como chama os amigos.
Muito bacana. Que legal saber isso, conhecer um pouco de vocês.
É ostensivo isso, né? O cara chega assim. É, mas eu aproveito bastante, eu uso. Bom, agora na pandemia então virou maravilha,
é,
né?
Isso que é importante.
Não tem mais cinema. Imagina. Aí tá Sim. lá ela, né? Bom, aquela tela grande com som do caralho. Que não dá pra botar muito alto, na verdade, porque as coisas vão acordar.
Sim, treme até a casa do zelador do prédio.
Mas da é a minha ostentação.
Uhum. Mas isso aí, é antes de saber do Fetter, mas isso aí tem tudo a ver que às vezes o cara se sente culpado depois de velho.
Tenho nada
depois tentar. De passar 20 anos trabalhando, guardando, se dá alguma coisa, e aí tu tem até um receio de externar isso,
sim,
porque
sim.
o tribunal da internet, assim, isso é bem sucedido no Brasil.
Como a menina falou,
tu te dá
cara.
Bem. Parece que tu é falcatrua, mas assim, ninguém vê que tu ficou 20, 30 anos.
Não, e as pessoas elas torcem contra, na real,
sim,
né, cara?
Exato, contra. Aí, cara, o Cris foi comprar uma bike, sabe? Com 40 anos, que sei lá, deve custar uma grana. Véio, eu fui ter 5 pranchas agora quando eu gostaria de ter quando eu tinha 20, que tinha muito mais saúde, mas só fui ter depois dos 40. Aquilo que eu sonhei, o Potter com o telão dele, o Magro com o Alex, enfim. Mas, cara, todo mundo rala pra caramba, não é a questão de ostentar. É a questão de tu adquirir tuas coisas através do esforço.
E tem quem tem com mais facilidade, né, Rafa?
Claro.
Sem ralar tanto também. E, porra, tá tudo certo. As pita estão aí tocando a vida dela, tá tudo certo.
E tem quem é
eu acho uma grande sacanagem,
né,
julgar.
Se dá muito bem também.
Por trás de uma realização tem uma história, né? Tem um histórico. Né,
que tu exatamente.
Seguiu
para
poder
história
adquirir.
De vida para chegar naquele momento ali. Se não tu, o teu pai, se não teu pai, o teu avô, alguém, entendeu? Trabalhou para que a saga continuasse, enfim. E eu sou muito feliz com as conquistas das pessoas, especialmente dos meus amigos, as pessoas estão em volta de mim e eu vejo os caras crescendo. E trabalhando
legal
e conquistando.
Se dando bem,
sou
cara.
Muito feliz.
É, como é legal amigos, isso, cara. Né, Fetra? A gente vibrar com um amigo e com um familiar como se fosse pra ti. Né? Eu tenho muito isso, cara. Vibrar como se fosse pra ti mesmo. Porque a gente tem na nossa volta muitos amigos que falam: não, nem vai. Tem muita gente que se incomoda por, de repente, pra ele tu estar conquistando um pouco mais do que ele. Incomoda ele. São várias pessoas que a gente tem. Inclusive pessoas próximas também, muitas vezes, né?
É, verdade.
Então a galera não vê o histórico, ela só vê o final. Só vê o cara lá, por exemplo, no meu caso, em cima do palco. Não vê que por trás disso tem.
Não, só te vê no teu carrão,
Das 6 da manhã, às 6 da tarde, escrevendo, gravando, puxando. É um carrão 2014 que tá financiado é pra passar segurança pros filhos e a família. Isso aí,
É isso aí. Coisa linda. Tem mais um destaque do Pretinho aqui. Repórter da Globo entra em Rio, perde o equilíbrio e leva um tombo ao vivo. Ele explica que por falta de chuva na região, a usina hidrelétrica local estava com pouca água e era possível sentar nas pedras. Mas na hora em que foi andar pelas pedras, ele acabou escorregando e caindo. Temos o áudio do repórter da Globo caindo nas pedras no Rio.
Agora o áudio é sempre esse.
Muito bom esse áudio.
Esse áudio é foda.
Qualquer coisa aí.
Entrega tudo sobre as pessoas.
Um susto entrega, né? Um susto entrega a pessoa.
O susto, quando a pessoa toma um susto, diz muito. A reação dela diz muito sobre ela.
Passou batido, o Fetra nos enrolou, mas soltou o Fetra falar o que ele tem, que acho que é o...
Verdade.
Bem lembrado,
acho que ele ficou na dúvida entre o jato e o helicóptero.
Eu gosto muito de desde pequeno, cara, desde pequeno eu tenho uma adoração por aquele objeto que vai no pulso, querido, do ser humano e que marca a passagem do tempo, chamado relógio.
Rapaz.
Então eu gosto muito de relógio e às vezes me permito...
Mas chegamos já no Rolex ou não? Não chegamos ainda. Chegamos.
Chegamos.
Pelo silêncio chegou.
Chegamos.
Ah, eu tá sempre aí, passo na frente de uma Rolex.
Mas demoramos muitos meses pra chegar.
Muitos meses.
Ali na Andradas.
Muitos meses.
Ali na Andradas, por 19 pila, tem o Enrolex. É bem bom também.
Enrolex.
É legal.
Não, mas é legal.
Cara, é vida eterna, né? Isso aí tu tem, aí passa pro filho, que vai passar pro neto.
Sem dúvida. É que é uma joia, na real, né, cara? Um relógio dessa qualidade é uma joia, né? Que eu não tenho, não uso joia, minha mulher não usa joia.
É um acessório legal, cara. Gosto de relógio também.
Não uso nada de ouro e tal, mas o Rolex, ele é especialmente esse modelo super. Submariner, ele é esportivo.
Rapaz. Né?
E eu acho que combinou comigo e eu demorei quase 50 anos da minha vida pra me dar um Rolex.
Eu sou um batudo, que eu nunca notei que tem um... Eu sou um bosta mesmo.
O pior mas é isso. Aí é que tá, aí é que tá. Esse é o lance. A vergonha de ostentar. Eu muito pouco uso. É muito pouco o uso. Não vou usar.
Ah, não, mas tu tem o Rolex.
Aqui no Brasil, Fetter, eu por exemplo, todo, eu, olha só, o Marcão, Alexa, em casa. O Rafinha tem uma possibilidade de ostentar. Tem como, né? Porque é uma coisa de ar livre, né? O Cris, a mesma coisa. O Rolex, a mesma coisa. E eu, o telão, o que eu faço? Eu carrego?
Chamo os amigos. É por isso que a tua casa tá casa sempre cheia, Potter.
Posta o telão.
Mas
posta,
sabe
o
que esses dias eu tava falando de inveja? Eu postei uma foto assim que pegava o meu filho e lá em cima, assim, tinha a cachetinha que ele fica guardado, tá? Aí um cara veio no Instagram
e já veio dar uma corneteada.
E falou assim: ah, tamo de telão, não sei o quê.
Ah,
assim,
que filha da puta!
Aí eu peguei e botei pra ele assim, ó. Cara, pra te saber que aquilo ali é um telão, ou tu trabalha instalando, tu tem um. E ele veio, kkkk, eu tenho um.
Isso, cara, isso não, mas é muito... eu vou te falar, isso assim, me deixa muito puto,
assim,
cara.
Mas não é assim, ó, na boa, obviamente, pra 100 milhões de brasileiros é um absurdo de ostentação.
Claro,
absurdo
que sim,
mesmo.
Cara. Sim.
Absurdo, mas não é uma coisa incomprável. Não é uma coisa incomprável. Muito menos. Mas é muito menos que um Palio 2009.
Sem dúvida, Potter, sem dúvida. Nós estamos falando de tudo que nós falamos aqui. Tudo que nós falamos aqui. Desde as pranchas do Rafinha até o teu home theater, o que for. Nada chega em três dígitos.
Não,
nada chega em três dígitos. Não chega nem na metade de três dígitos, entendeu? Então tá tudo certo, cara. Tu trabalha pra isso, tu sabe que as contas que tu paga, o sono que tu perde pra pagar tuas contas, tá tudo certo, cara. Cada um tocando sua vida. É isso aí.
Sempre vai ter um que vai querer perguntar ou dar uma letra, e é normal, que nem eu postei uma vez três pranchas, eu tô com a prancha pra ir pro mar, e o cara, bah! Mas eu nunca tive dentro da água, daí eu fui espirituoso e respondi: não, cara, pode deixar. As próximas férias eu vou contratar um fotógrafo pra registrar o meu dono do mar. Porque até isso deve ter que explicar, né, cara? Isso.
Toma, seu merda.
A minha vantagem é que se roubarem a minha bike, a bike do BMX, cara, não, o cara que roubar não tem pra quem vender se não for pra alguém do BMX, né? Então eu vou lá no grupo do BMX, ó, roubaram a minha bike, ela vai aparecer.
Vai aparecer.
Ela é muito específica, né? No caso, o Rolex é um cuidado maior, né, Feta?
Ah, é, sem dúvida.
Aí já é outra pegada.
Justamente
por isso.
Brasil
não dá. Junto.
Brasil 18 minutos para 7 em tempos de incertezas. O isolamento é um ato de afetividade. Cooperativa Vinícola Garibaldi, a vida em harmonia, colocando os classificados pra gente. Junto com a KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Instagram o Cássio, arroba KTO _ Brasil. Olha o ouvinte dizendo aqui: vamos, Fetter, ajuda teu ouvinte aqui, cara. Esse modelo do Etios automático entrega um consumo médio de 13... Ah, mas é muito vendedor. De 13 a 14 quilômetros por litro na cidade. Com trecho misto, ideal para quem trabalha na região metropolitana. Comprei ele muito novo e não acreditei. Mas é fato que o bicho é econômico e nervoso quando precisa acelerar. É, fora que na estrada, com o piloto automático ligado, ele chega a fazer 20 quilômetros com 1 litro de gasolina.
Oh, olha!
Pô, aí olha. Nós estamos falando de economia mesmo, hein, cara? Porra! É um Etios X Plus, é o modelo. Ele diz que é aquele completo sem firula. Tudo isso por míseros R$51 mil para ouvintes do Pretinho. Eu aceito proposta. O carro é maravilhoso para quem está afim de uma coisa boa. Vendo Etios no PB e você compra.
Tava indo bem.
Puta merda, mano. Vendo Etios, E-T-I-O-S, vendo Etios no PB e VC compra @gmail.com.
Rapaz.
Muito bem. É, como é que ele diz aqui? Um abraço, galera do PB. Muito, muito, muito obrigado pelo empenho de vocês em não deixar nunca esse momento maravilhoso dos nossos dias ir embora. PS, Magro Lima, mestre no que tem feito com o enredo do programa.
Tá, olha, essa é a minha Magro situação. Lima,
era ele. Tu acha que eu não ia ler? Tu achava que eu não ia ler, né, Magro?
Ah, eu achei. Por dois segundos
eu pensei, não vou dar essa moral. Mas eu dou moral pras pessoas, Magro Lima.
Dá assim, mesmo, cara. Essa é a minha situação. Eu quero mudar. Não é Alex, é isso aí.
Cara. Vamos ali fazer o show do intervalo, a gente já volta com mais um pouquinho de Pretinho Básico, né, Valquíria?
Quer dizer, Virgínia, gostoso, tesudo, alemão.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Obrigadaço pela sua audiência aqui no Pretinho da Atlântida, todos os dias, 1h06 da tarde. Vambora aqui para trazer as curiosidades curiosas com o Magro Lima para Divini Chocolates. Chocolate de verdade. Compre também online divinichocolateria.com.br. Renovide, a única do setor de energia solar com 99% de aprovação. Renovide.com.br. Magro Lima, antes mesmo das tuas curiosidades, querido, eu preciso botar aqui mais um direito de resposta do Duda Garbi. Vai, Duda. Fala, Duda. Vamos, tá, estamos te ouvindo. Vai.
Eu sigo ouvindo vocês. Eu tô na Freeway. Que barbaridade, tia. Me difamando no ar.
Tá bom, Duda. Desculpa. Manda, Magro Lima.
Vou contar uma história pra vocês, tá? No dia 2 de dezembro de 1943, a Segunda Guerra Mundial tava a todo vapor. Mas a Itália já tinha capitulado. E os americanos tinham controlado o território italiano. No porto de Bari, da cidade de Bari, um navio chegou nesse dia. Ele chegou em segredo, porque esse navio tinha uma carga proibida, clandestina até. Esse navio estava cheio de agente laranja, o famoso gás laranja, que havia sido proibido em guerras anteriores. Havia décadas que ele era proibido. Ele estava lá para ser usado apenas em caso de emergência. Os americanos estavam muito certos da sua posição, mas Bari ficava muito perto do fronte alemão. E naquela noite uma série de erros aconteceu. Primeiro, eles não fizeram blackout na cidade. Segundo, eles não botaram vigias em aviões para prever um ataque da famosa Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. E principalmente, qual foi o principal erro? O telefone do vigia, que daria o aviso de uma chegada de aviões alemães, naquela noite não estava funcionando. O ataque da Luftwaffe aconteceu naquela noite e destroçou o porto. 17 navios afundaram e mais de 1000 soldados americanos ficaram ou perdidos, ou afogados, ou mortos, ou doentes. Só que as pessoas estavam mais doentes do que precisavam estar. E daí um destacamento de médicos foi enviado. O tenente-coronel Stuart Alexander chegou no local, e daí viu o caso da pessoa certa no lugar certo. Porque os marujos estavam não só sofrendo do ataque do avião, mas do agente laranja, que era um composto químico horroroso. Rapaz. Mas o doutor Alexander, ele já tinha feito pesquisas com o agente laranja. E ele percebeu uma coisa estranha nos exames, enquanto ele salvava algumas poucas vidas. O número de células brancas, que são as células de defesa do corpo, no corpo dos marujos atacados com agente laranja, tinha baixado consideravelmente. E daí ele fez uma conexão que mais tarde viria a salvar muitas vidas. As células brancas, em alguns casos de câncer, elas proliferam de maneira indiscriminada, de maneira descontrolada, e é por isso que o câncer ataca. E ele viu que o agente laranja, aquele composto químico horrível, baixava o número de células brancas. Cara, em 2 de dezembro de 1943, um médico do exército americano deu início ao que anos depois seria a quimioterapia. Que salvaria milhares, milhões de vidas de câncer. Olha só, cara. Um erro, uma bagunça, uma merda. E o cara certo no lugar certo pra fazer o diagnóstico preciso e mudar o rumo da ciência.
Expressionante.
Rapaz,
expressionante.
Pensei que era só uma sala de guerra.
Que loucura.
Deus, que
parabéns, hein, Magno Lima, pela curadoria das curiosidades curiosas que a gente ouve todos os dias aqui no Pretinho Básico. 6:54. Rapidamente, manda o Joãozinho, posso?
Pode.
Claro.
Joãozinho, eu preciso regar as plantas lá no quintal. Preste atenção quando ferver o leite, hein?
Claro, mãe, deixa pra mim.
Aí o leite ferveu, o chão da cozinha ficou todo forrado de leite derramado. Quando a mãe voltou, não acreditou no que viu. Mas, Joãozinho, eu te pedi pra prestar atenção quando o leite fervesse.
Sim, mãe, eu prestei atenção. Eram exatamente 10:35. O líquido começou a subir pela leiteira. E aí então precipitou-se a leiteira fora, invadindo ali o gabinete do fogão e escorrendo para o chão.
Acabou a piada.
Cara, o Joãozinho...
Eu achei sensacional.
Ele prestou atenção na parada. Vamos acabar uma contigo aí, Galdêncio, então, manda bala aí, vai, Galdêncio.
Aí no consultório, fim de tarde, o médico dá a péssima notícia. A senhora tem 6 horas de vida. Desesperada, a mulher corre pra casa e conta tudo pro marido. Os dois resolveram gastar o tempo que restava de vida fazendo sexo de tudo, que é jeito e posição. Faz uma vez, outra vez, 4 vezes, ela pede pra repetir, vai de novo e pede mais e de novo. Depois da terceira vez, ela quer de novo e o marido... Não, não, para. Eu tenho que acordar cedo amanhã, tu não. Então, fica na... A série é velha, mas é boa, né,
gente? É, mandou, velha, mas é boa.
Quem mandou foi o Vanderlei Silveira, aqui de Criciúma.
Vanderlei.
É fã da gente há 8 anos, escuta boa, já o programa.
Cara, nossa audiência é monstruosa no mundo inteiro. Eu não canso de falar pra vocês, porque é realmente curioso. Enfim, cara, aqui numa cidadezinha remota do planeta, chamada Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, nós tenhamos uma audiência de, no mínimo, eu vou ser muito, muito pessimista, vou atirar por baixo, no mínimo nesta cidadezinha remota chamada Orlando, nós temos 200 ouvintes, 200 e poucos ouvintes, cara, que todo dia, nos dois horários, ou em algum dos dois horários, estão ouvindo o Pretinho, porque se familiarizaram com o Pretinho, conheceram o Pretinho, adotaram o Pretinho como dose de entretenimento diário.
Rapaz.
Muito obrigado a você no mundo inteiro que fez isso e adota o Pretinho como sua dose de entretenimento diário. Potter, pra acabar contigo então.
A avó entra, quem mandou foi Bernardo Silva. Beijo, Bernardo. A avó entra no quarto do neto e pergunta: meu neto, por que tu tá jogando tudo pela janela?
Eu gostei dessas. Me lembrou da vozinha do Neto Fagundes, que veio morar na cidade depois de ter morado a vida inteira no campo, na casa grande da fazenda, enfim, e jogava lá o gatinho pela janela. Alô. Quando o gatinho subia no colo dela, jogava lá e tal, e aí ela tava na casa do Neto no 16º andar e o gato chegou no colo dela e ela não teve dúvida, pegou o gato e falou: ah não, gato é pela janela, é na rua. Jogou o gato pela janela.
Rapaz,
eu não sei se é verdade, mas eu gosto da história.
Eu gostei.
Estamos combinados de voltar amanhã então, 1 da tarde. Boa. Vamos estar aqui com a audiência da Atlântida. Muito obrigado, vem aí o programa das 7. Na sequência tem um pronunciamento e ainda um pronunciamento sobre o 7 de setembro, certamente é do presidente Bolsonaro, é ou não é, Jonathan? Me confirma aí, sim, do presidente Bolsonaro. E aí, na sequência, nós temos o ATL Rock e 9 da 4 com o Lelê, integrante desta mesa, especialmente essa semana de férias do Porã. E aí, às 9 da noite, a Atlântida entrega para sua audiência a Voz do Brasil.
Boa,
boa noite para todo mundo e aquele abraço. Tchau.
Boa noite, gostoso.
Gostosa.
Você se divertiu com Pretinho Básico. Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em pretinho.com.br e no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone.